Olá, eu sou Bruno Nogueira.
E eu sou o Davi Arraes.
E este é o episódio piloto do Poltrona do Meio, nosso projeto de podcast sobre cinema e cultura pop. Sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade para enviar suas opiniões, críticas, sugestões, xingamentos, enfim, para colaborar com a gente nessa nova empreitada internet que se inicia hoje, certo?
Vamos nessa.
E aí, Davi, tudo bem?
Tudo jóia. O que você manda?
Cara, tava lendo umas notícias essa semana, pesquisando umas pautas pro programa pra gente discutir agora nessa abertura, e eu tava vendo umas notícias da Warner, cara, mais precisamente da DC Comics, cara. Você tá por dentro da novela do filme da Liga da Justiça, não?
Eu vi que eles estão esperando o sucesso ou não do Super-Homem, né, do Homem de Aço, pra ver o rumo que vai tomar a franquia, mas nada mais que isso.
Então, eu vi essa semana, cara, eu tava vendo em alguns sites que eles recusaram, acabaram de recusar O primeiro rascunho do roteiro, cara, a primeira versão do roteiro, escrita pelo Will Beall, que é o roteirista desse filme recente que tá passando nos cinemas, Caça aos Gangsters. Parece que ele fez um roteiro aí completo pro filme da Liga, e a Warner vetou veementemente, aí estão à procura de outro.
Cara, esse Caça aos Gangsters, eu vi muita gente falando mal dele, sabia?
Pois é, eu fiquei meio confuso, assim, cara. Aliás, eu fiquei meio aflito com isso, porque eu torço muito pelo filme da Liga da Justiça, eu queria muito que fosse um sucesso igual ao recente que a gente teve da Marvel e os Vingadores. E eu tô vendo que a DC Warner, cara, tá se embananando cada vez mais nessa questão, cara. Eles estão muito perdidos, cara.
Cara, eles estão com medo, porque eles fizeram muito sucesso com o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Sendo que aquilo ali é um trabalho isolado, né? Não dá pra seguir como modelo.
É uma visão bem particular, né? De um cineasta.
É, não tem como você colocar no mundo real um cara que voa e tem visão de raio-x, um cara que tem um anel que dá superpoderes e um cara que corre na velocidade da luz.
E aí, por que não? Claro que sim. Ah, e falar em Batman, você sabe quem que eles queriam inicialmente? Um dos caras que eles queriam inicialmente que representassem o Bruce Wayne, Batman, cara?
Não.
Ben Affleck, velho. Fiquei sabendo há pouco tempo. Eles queriam que ele dirigisse o filme da Liga e atuasse como o Bruce Wayne Batman, cara.
Fisicamente, acho que ele combinava com o Bruce Wayne. Mas ele não é ator suficiente pra ser o Bruce Wayne.
Pois é, graças a Deus ele recusou as duas posições. De repente, agora com a bola cheia que ele tá como diretor, de repente seria até interessante ver uma visão dele sobre os super-heróis e tal. Mas quanto à atuação, realmente ainda bem que ele declinou aí essa oferta, né? A gente já teve Ben Affleck o bastante como super-herói naquele terrível Demolidor que ele fez há alguns anos, né, cara?
Pois é. Não, então talvez ele aceitasse hoje pra tentar se redimir, né?
Seria uma boa, seria uma boa.
Talvez a tentativa dele fosse essa.
Eu acho que ele deve isso aos fãs dos quadrinhos, cara. Mas é isso, vamos pro tema de hoje?
Vamos lá. Qual é o tema de hoje?
Filmes supervalorizados, cara. Filmes cabeçudos, filmes que é muito legal dizer que você gostou. Filmes que ganharam prêmios, mas que quando a gente para analisar, não são bem essas coisas, né, cara? Não tem esse valor todo.
Mas vamos deixar claro uma coisa, pelo menos do meu ponto de vista. Nós não estamos dizendo que os filmes são ruins.
Não, de maneira alguma. Alguns são.
Filmes... Sim, alguns são. Alguns são. Mas, na maioria, simplesmente são filmes que a gente não acha que mereça esse cartaz todo que eles recebem.
É verdade. Esse vai ser o cast, provavelmente, que você vai falar mais, cara. Eu sou um pouco suspeito pra esse tema, porque eu sou meio preguiçoso. É como diz uma amiga minha, eu só gosto de filmes de super-herói. Uma vez me disseram isso.
Já ouvi, já me disseram isso também.
Então tem alguns filmes um pouco mais cabeçudos, um pouco mais densos, que, sei lá, por alguma razão ou outra eu não gostei, pelo ritmo, pela trama mesmo. E disseram, ah, Bruno, você não gostou desse filme porque você só gosta de filme de super-herói, só gosta de filme de ação. E é mesmo, admitir mesmo. Eu sou um cinéfilo de blockbuster, cara.
Então vamos lá.
Cara, começar com a... Vamos começar pelo mais leve, né? Pelo mais macio. Vamos começar por uma quase unanimidade entre os filmes super valorizados, cara. É um blockbuster recente. É um filme que você deve... a gente viu no cinema, você deve ter visto no cinema. E é um filme que, pô, indiscutivelmente marcou essa geração dos anos 2010, né? Essa primeira década dos anos 2000. E Avatar, cara. Avatar do James Cameron. Um filme bem recente, um filme que inaugurou uma série de tecnologias, tornou vários outros filmes possíveis com as tecnologias que ele desenvolveu. Mas que é um filme fraco, cara. É um filme fraco.
Cara, já vai começar a dar problema porque eu não acho... Não, eu concordo com
Como
você.
Assim, cara? Dança com Lobos, Pocahontas no espaço, cara. Como assim?
Cara, mas você, se você for ver, é muito difícil você ver um roteiro totalmente original. E o grande lance, o próprio James Cameron, nos filmes dele não prezam tanto pelo roteiro, pela inventividade.
Então, por isso é super valorizado. São filmes que, pô... Não vou dizer são filmes, tem vários filmes de James Cameron que eu gosto bastante, inclusive, pô, Terminator 2, né? O Exterminador do Futuro 2... Cara, pra mim, ainda é um dos melhores filmes de ação e ficção científica de todos os tempos, assim.
Ah, com certeza. Muito bom.
Mas Avatar, cara, assim, você falou, né? É bastante complicado achar um roteiro que seja completamente original. Mas você já viu aquela brincadeira que fizeram em cima do roteiro do Pocahontas, riscando apenas os nomes dos personagens e substituindo pelos personagens do Avatar?
É, Vi, realmente faz sentido, faz sentido.
É bem bacana, eles riscaram os nomes dos personagens e colocaram lá Jake Sully, Neytiri lá e tal, Pandora. Colocaram os personagens e as locações lá de Avatar, cara. E a sinopse casa perfeitamente uma com a outra, assim. Então é aquela história bem água com açúcar, aquela história bem edificante, né, do intruso que tem objetivos escusos, né, para com uma tribo, um povo, né, que quer se aproximar para explorar, para obter algum benefício, mas que acaba convivendo, acaba vendo as verdades daquele povo, se apaixona por uma nativa e acaba, né, entrando na cultura. A gente viu isso em várias outras histórias.
Até o Último Samurai também tem muito disso.
Exato.
Só não tem tão veladamente assim o romance, mas ele tem muito isso de você que o cara acaba sendo apropriado por aquela cultura, né? Ele acaba sendo dominado por aquela cultura e se envolvendo e tudo. Mas, assim, a grande questão de supervalorizado é a expectativa que ele gera e tudo mais. Porque eu não fui esperando um filme que iria mudar minha vida, coisa assim. Eu esperava...
Ah, eu fui, cara.
Eu esperava um filme bacana, divertido e que fosse visualmente absurdo como ele é.
Eu esperava uma coisa, uma experiência cinematográfica única. Porque eles diziam, Avatar vai mudar a sua vida. Avatar é uma experiência... Ele não existiam câmeras... capazes de transpor a história para o cinema. Então o James Cameron inventou as câmeras e não existiam softwares capazes de fazer os efeitos. Então o James Cameron sozinho inventou softwares. E era uma experiência absurda. E o que eu vi foi um filme com um belo 3D, um 3D, né, lindamente executado. Efeitos belíssimos, é verdade. Você fica em dúvida do que é real, do que é ser humano e do que é CGI ali na projeção. Mas eu vi uma história banal, eu vi personagens meio que sem profundidade, eu vi bastantes clichês. Enfim, eu saí um pouco decepcionado do cinema, cara.
Bom, eu gostei bastante. É a maior bilheteria da história do cinema. Se não me engano, passou de 2 bilhões de dólares de bilheteria. E ele mudou a forma da gente ver o cinema, porque depois dele, ele, digamos, avalizou a produção dos filmes 3D. Se ele não funcionasse, a gente não tinha... Tudo bem que a gente tem muita porcaria em 3D também.
Nossa, já ia dizer muito obrigado, James Cameron, por essa enxurrada de filmes 3D, de filmes necessários em 3D, cara.
Mas nós não teríamos Prometheus, nós não teríamos Alice no País das Maravilhas.
Nós não teríamos Prometheus? Nossa, James Cameron, muito obrigado. Muito obrigado por Avatar, então. E sabe o que mais? Avatar foi o filme que despontou aquele ator lá. Como que é o nome dele? O Jake Sully lá.
Isso, pra você ver como ele ficou relevante, né, na indústria. Sam Worthington.
Sam Worthington lá, o eterno Sam Worthington, o eterno Avatar. Não, ele despontou com esse filme, né? A partir daí a gente teve Fúria de Titãs 1 e 2. Aquela
muito
maravilhosa...
Bom.
Aquele maravilhoso remake do filme clássico. A gente teve Terminator 5, não é isso? Exterminador do
Futuro
5. Não,
Terminator 4, não?
4, verdade. Nossa, eu criei mais um 4. Filme na franquia do Exterminador. Nós tivemos Terminator 4, né? Que ele faz lá aquele meio humano, meio ciborgue, meio android, sei lá. Enfim, muito obrigado, James Cameron.
Eu não assisti Terminator 4. Não tive coragem. MacD, não
perdeu muita coisa, não.
É, eu ouvi falar.
Mas então é isso. É como você falou. Ele meio que potencializou essa indústria do cinema 3D. E ele criou...
O cinema também é uma arte visual, né? E visualmente o filme é perfeito. Isso é incontestável. O filme é perfeito.
Exato. A Neytiri tem peitos, né? Peitos durinhos. Você reparou que não tem nenhum navio gordo?
É,
eles
é verdade.
Comem frutas e se exercitam nus.
merda, tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Vamos lá, o meu primeiro da lista. Eu, qualquer pessoa que já conversou comigo mais de 5 minutos sobre cinema já deve ter ouvido o ódio que eu tenho desse filme. Provavelmente você já deve saber qual é, que é do santificado, auto-santificado Lars von Trier, Dogville.
Nossa! Ah, cara, você... Bom, primeiro você perdeu metade da nossa audiência cult agora.
Sim, com certeza. Ah, pá, obrigado.
Idolatram o Lars von Trier, né, com os seus filmes. Cara, eu não entendo os filmes do Lars von Trier, cara, de verdade.
Cara, eu acho que ele mesmo não entende. É, parece que ele inventa alguma coisa na cabeça dele e começa a filmar. E durante a filmagem ele vai desenvolvendo aquilo.
Nossa, eu gostei muito da sua abordagem crítica. Parece que ele inventa alguma coisa da cabeça dele. Nossa, que crítica do cinema.
Pois é, pra você ver como eu gosto desse cara. E ele é assim, uma pessoa muito humilde. Ele diz que os filmes dele são do jeito que são e ele não pode mexer porque são uma mensagem direta de Deus.
Cara, eu acho isso muito, muito personagem, assim, entendeu? É uma persona que ele criou pra ele. Ele foi expulso de um festival há algum tempo, não foi?
Festival de Cannes.
Porque numa entrevista ele meio que falou que...
Ele disse que compreendia o Hitler por não gostar dos judeus.
Compreendia, exato. É claro que a mídia, obviamente, subverteu e tirou de contexto, né? Eu entendi. E não era bem aquilo que o jornalista estava falando. Não é que ele estava dizendo que simpatizava com o nazismo. Mas ele meio que foi desrespeitoso e tal, com essa questão da mancha do nazismo e tal. E ele realmente falou que compreendia, né, Hitler e tal. Ficou meio feio. Mas assim, o cara é maluco, né? O cara, ele tenta se fazer numa persona pra chamar atenção.
Vamos lá. Dogville é a história de uma moça, a Nicole Kidman.
Eu não gosto da Nicole Kidman, cara. Eu acho... Tá aí, uma atriz que eu acho super valorizada. Mas, enfim.
Esse é o tema futuro. Mas eu acho que ela sofre da maldição do Oscar.
Ah, verdade, a maldição do Oscar.
Depois que ela ganhou o Oscar, ela fez alguns filmes bons, mas ela fez muita porcaria. Ela fez Mulheres Perfeitas, ela fez A Bússola de Ouro. Mas nesse filme ela faz... Cara, tem todos os elementos daqueles filmes de arte. Você tem a família disfuncional, você tem uma mulher bonita sendo abusada sexualmente, sendo maltratada. O filme não tem trilha sonora, o filme não tem cenário. É todo baseado só nas interpretações. Isso não seria ruim, mas se fosse uma história que lhe motivasse, parece uma peça de teatro filmada e uma história que não anda, é só sofrimento, é só gente chorando e passando mal, e maltrata ela, e o povo chora e ela é maltratada de novo e ela é estuprada, e o filme é isso pra chegar numa catarse no final, que realmente é interessante. Os últimos 5 minutos são a melhor parte do filme, mas até chegar lá você passou por 2 horas e 55 minutos de sofrimento e tortura.
Você estranhou, no caso, a ausência de cenários, a abordagem, a questão técnica. Pelo que eu entendi, você achou o ritmo lento, não é isso?
Muito.
Bastante tempo e tal. Mas assim, isso é uma questão de opinião. Você realmente acha esse filme super valorizado? Você acha que as pessoas super valorizam Dogville?
As pessoas tratam esse filme como o Cidadão Kane, como O Vento Levou, Ben-Hur, como se fosse uma das maiores obras do cinema. A galera, né, cult e intelectualizada e tudo mais.
Você tem que parar de andar com essa galera, né? Começa daí.
É, pois é, hora de rever as amizades.
Você tem que parar de andar com essas pessoas.
Né? Hora de rever as amizades.
Eu lembro que eu assisti Dogville há bastante tempo e eu confesso que eu fiquei bastante interessado com essa questão de parecer uma telepeça, digamos assim. Eu fiquei... Acho que foi uma das coisas que mais me despertou interesse, assim. Eu gostei de não ter cenário, eu achei bastante intrigante. Eu não gosto da Nicole Kidman, mas eu achei ela bacana nesse filme. Ela tá meio donzela, né? Ela começa o filme meio donzela perdida e tal. E o povo de Dogville é um bando desajustado do caralho mesmo. Mas eu tive várias ressalvas quanto ao ritmo do filme. Assim, eu achei muito lento. Eu não consegui assistir de primeira. Enfim, o final pra mim nem foi essas coisas também, né? Essa catarse que você falou.
Mas veja bem, eu não tô dizendo que o filme é ruim.
Tá,
é um filme. É um filme interessante. Mas que eu não gostei. Ele tem elementos interessantes e tudo, mas não funcionou pra mim a mistura de duas mídias, do teatro e do cinema, entendeu? Pra mim aquilo ali ficaria maravilhoso num teatro, mas pra cinema não funcionou.
Você é um inculto, Davi.
Eu sou um ignorante. Eu discordei de você e você discordou de mim, tamo bem.
Não, eu não discordei de você não, eu acho esse filme uma merda, inclusive. Não discordei não.
Ah, então tá bom. Então tá só 1-0.
Eu só achei que a sua opinião foi muito baseada no gosto pessoal, assim, sei lá, não vi nada de super valorizado. Mas é aquela coisa, não com seus amigos. Se os seus amigos acham que Dogville é um novo Cidadão Kane, realmente
Ué, tem que
tem alguma coisa errada, tem que ver isso aí. You should have... Oh, I hate you so much. Bom, próximo da minha lista, no caso, trazendo novamente à tona, olha o trocadilho, trazendo à tona James Cameron novamente. Cara, um dos maiores blockbusters dos últimos 20 anos, eu me sinto muito velho falando isso, mas os últimos 15, 20 anos a gente tem Titanic, cara, do James Cameron.
Não.
Pelo visto é a segunda discordância da lista. Eu manifesto o meu descontentamento com Titanic, eu acho realmente muito supervalorizado, e eu pergunto isso pra todo mundo, cara, com quem eu converso. Você assistiu Titanic recentemente?
Cara, eu assisti em novembro de 2011.
Cara, é impossível, cara. Aquele filme é muito supervalorizado, cara. É muito piegas, cara. Ele joga um foco em cima de um fato histórico interessante, de uma terrível tragédia que aconteceu, e ele conta a história do transatlântico luxuoso, ele meio que dá aquela abordagem lá, ele mostra o engenheiro, ele mostra o capitão, todos baseados em personagens históricos, mas ele conta uma história tão melodramática, tão açucarada, cara, e com atores tão ruins, cara, porque, olha, naquela época, em, sei lá, 97, 98, o Leonardo DiCaprio era, sim, um ator bem mediano, a Kate Winslet era uma atriz bem mediana.
Ah, mas vai dizer que você não gostou da cena do retrato?
Da cena, claro, eu tinha 12 anos na época da vez.
Exatamente, eu tinha 15 anos, aquela cena foi maravilhosa pra mim.
E, bom, se você vive na Terra, você assistiu Titanic, você conhece Titanic, ele aborda o amor proibido entre dois jovens, em meio ao naufrágio, né, que culmina naquela cena bastante bem feita, James Cameron realmente, mais uma vez, revolucionando o cinema, aquela belíssima cena do naufrágio. Mas, cara, não empolga, assim, eu não me empolguei. Eu assisti recentemente, eu assisti no final desse ano agora, tava passando na TV a cabo, e eu achei o ritmo bem lento, eu achei bem água com açúcar, eu achei os diálogos bem, meio que infantis. A gente tem lá o Jack falando de como é bom ser pobre, de como a vida dele é bacana, acordar sem saber pra onde ir. A meta dele é fazer valer a pena. E aí você tem vários clichês. Você tem a mãe da Rose, né? Que quer meio que empurrar ela lá pro milionário solteirão lá e tal. Cara, esse filme tem o Billy Zane, cara. O eterno fantasma. A gente tem os ricos preconceituosos, os pobres legais, né? Os pobres que sabem levar a vida com festa. Cara, eu achei bem mediano. Recentemente, eu achei um filme bem medíocre. Pra mim, o que salva realmente são os minutos finais, né? As cenas finais lá do naufrágio, que ainda é muito bem feito. Não ficou datado de maneira alguma. É realmente tenso você ver lá que ele mescla a ficção com alguns fatos históricos, né? A lendária questão lá da orquestra do Titanic, que tocou até o momento do navio afundar, né?
Aquela cena é emocionante mesmo.
Mas aquele final, cara, o final do Titanic é muito controverso, motiva sátiras e discussões bem-humoradas até hoje. Que aquela maldita da Rose, cara, não, ela ficou em cima daquela tábua, daquela porta de armário lá, sei lá o que era, e o pobre do Jack ficou congelado até a morte, sendo que cabia.
Sim, Jack sobreviveria. Jack poderia sobreviver.
Você já viu os estudos que fizeram na internet de flutuação e dinâmica de fluidos e tal?
Os cientistas mais confiáveis do mundo, os caçadores de mito, mostraram que ele sobreviveria também. Ele cabia na porta e dava tudo certo.
Tem aquela questão da joia.
O coração do oceano.
Tem que no final tá com a velhinha, né? A velhinha joga no mar, aquela velhinha safada. Em vez de ajudar a neta, ajudar os pesquisadores procurando a joia há 200 anos, a velha no final vai e joga no mar.
Então vamos lá, para o meu segundo item da lista, Edward Mãos de Tesoura.
Ah, não, cara. Não é o meu filme favorito do Tim Burton, realmente. Eu ainda prefiro muito o mundo de Jack. Mas, cara, não é supervalorizado, é um filmão, cara, é um filmão.
Bom, se você diz que ele seria o segundo filme do Tim Burton por isso, então você acha ele o melhor, porque o Estranho Mundo de Jack é produção do Tim
Burton. Não é do Tim Burton?
Não, ele só produziu.
Olha, então é o meu filme favorito do Tim Burton, então, o Edward Mãos de Tesoura.
Opa, então tá 2-1 aqui pra mim.
Eu gosto bastante, eu gosto. Assim, eu tava conversando com alguém um dia desse, eu falei que não gostava tanto, mas depois eu fui reparar, cara, em algumas cenas, sei lá, ele é o responsável pela mitologia burtonística, cara, que a gente conhece.
Pois é, eu não sei se é por eu ter assistido depois de ter visto muitos filmes dele, mas eu acho a história muito é sem noção. Poxa, eles moram numa cidade super preconceituosa e a mulher aparece com um monstro e todo mundo, olha que legal, vamos fazer um churrasco pro monstro que apareceu na cidade. Vamos. Todas as mulheres ficam loucas por um cidadão cheio de cicatriz com mãos feitas de tesoura.
Porque ele corta cabelos divinamente.
Pois é, uma pessoa que nunca saiu dentro do castelo é um excelente cabeleireiro.
Um luxo. Vai buscar coerência no Eduardo Mãos de Tesoura, cara.
Pois é, não, eu gosto, eu acho bonitinho, eu tenho o Blu-ray dele e tudo, eu acho muito bacana. Mas não acho mais do que isso, mais do que um filme bacana. É curioso que você vê nos créditos todos os elementos do Tim Burton só nos créditos.
Sim, sim, sim. Eu tô dizendo, foi o filme que startou a mitologia do Tim Burton, cara, pra gente.
E que fez as pessoas acreditarem que ele sabia fazer filme, né?
Verdade. É, eu não lembro agora, eu tô com preguiça de abrir o IMDb. Ele é antes ou depois dos Fantasmas Se Divertem?
Ele é depois. É depois. Fantasmas Se Divertem acho que é de 87, se não me engano.
Ah, então pronto. Então o filme que apresentou, na verdade, a mitologia do Tim Burton pra gente foi os Fantasmas Se Divertem, né? O Beetlejuice lá com o Michael Keaton.
Não, mas ele não tem neve e não tem uma cidade afastada, não tem tanta geringonça quanto no Edward Mãos de Tesoura. Ele... E entenda, mais uma vez, vamos deixar isso claro. Não é que eu não gosto do filme, eu acho o filme bacana. Eu só acho que as pessoas falam dele como a maior obra-prima do cinema e não é pra tanto, é um filme divertido.
E afinal, o que é o Edward Mãos de Tesoura, assim? Ele é um robô? Ele é um autômato? Eu nunca entendi direito, cara, o que ele é. Ele não conta, né? Ele não
pois
diz o que
é. Não. Ele diz que ele é uma experiência. Mas não disse se ele usou...
Daquele velhinho lá, né? Daquele velhinho. Engraçado que quando eu era criança, eu achava que o Edward matava o velhinho, cara. Porque tem aquela cena lá... Não, eu sei. Porque tem aquela cena lá que o velhinho mostra umas mãos lá de látex, né? Que fez pro Edward. Olha o que eu tenho pra você, mãos e tal. Você vai poder coçar a cara sem se cortar e tal. Escovar os dentes e agitar a cueca. E aí eu lembro...
Um ótimo inventor que ele achou que a melhor substituição pra mão seriam tesouras.
Né? Cientista maluco
exatamente.
É his best, assim. Mas, cara...
O professor dele devia ter um boneco com a mão, igual aquele do Didi.
Verdade. Eu adorava aquele boné do Didi, cara. Mas, não, então, aí o velhinho mostra as mãos lá pra ele, aquelas mãos de borracha lá que ele faz, e de repente ele tem meio que um ataque cardíaco, né, um derrame, sabe? Ele tem e cai morto, assim, no chão. É. E o Edward pega no rosto dele e corta, não sei se você lembra, né, ele tenta fazer um carinho lá no cientista e meio que corta o rosto dele, faz aquelas gotinhas de sangue. E na minha cabeça infantil, de 9, 10 anos, eu achava que realmente o Edward tinha matado. Eu não entendia porque ele tinha matado o cientista. Anos depois eu vi, não é, cara, o cara teve um ataque cardíaco na frente dele. Esse filme é com a Winona Ryder, cara, né? Ela tá sendo Winona Ryder.
Isso, é, né? Eles até namoraram na época e tal. O inventor é o Vincent Price, grande ator da Era de Ouro, de Hollywood e tudo, mas... Não, é divertido. Pronto, é só isso. Não é pra tanto.
Ah, você tá morto por dentro, cara. Você não tem amor.
Isso vindo de você é mais irônico ainda, né?
Falou o cara que criticou Titanic, né?
Exatamente.
Também não tem muito amor, não.
Mas é isso aí. Vamos lá, não tem muito mais o que falar, não. Vamos lá.
What have I said? Well, if you... Yeah.
Meu próximo filme você vai falar pra mim, se você concordar. Se você discordar, você pode falar também. Porque eu achei esse filme há tanto tempo, cara, mas eu não lembro direito da história. Eu só lembro que eu falei, meh. Eu fui atrás, eu não assisti no cinema, eu fui atrás de ver porque ele ganhou um Oscar. Olha, um filme oscarizado. E eu lembro que eu fiquei meio decepcionado, cara, com a trama. Por não ser tudo isso que eu achava. Shakespeare apaixonado. Não, eu tô vendo. Vê se você concorda comigo.
É, dessa vez eu concordo. Vamos lá, continuamos no 2x1.
Ele entrou na minha lista, cara, simplesmente por ser um filme oscarizado, cara. Ele ganhou o melhor filme, se eu não me engano, não foi? No Oscar.
Foi.
98,
e você quer ficar mais chocado?
99.
Ele ganhou o Oscar de melhor filme no ano de O Resgate do Soldado Ryan.
Um dos meus filmes preferidos do Steven Spielberg, cara. Que ódio, eu tô com mais ódio agora de Shakespeare apaixonado.
Não, naquele ano, você tinha Elizabeth, A Vida é Bela, O Resgate do Soldado Ryan e Além da Linha Vermelha. E ganhou Shakespeare apaixonado.
Além da Linha Vermelha, o filme de guerra mais mal vendido da história, né? Porque ele entra em cartaz junto com O Resgate do Soldado Ryan e nossa, a decepção era palpável no final de cada sessão daquele filme.
É, eu sou um dos decepcionados.
Eu assisti em vídeo depois. Mas, cara, Shakespeare apaixonado é um filme do... Como que é o diretor aqui? É o John Madden, né? O diretor de nada muito relevante. Mas assim, o Shakespeare apaixonado, ele conta a história do jovem Shakespeare, né? Numa abordagem um pouco diferente daquele carequinha que a gente vê nos livros de história lá e tal. E ele é mó galanzinho e ele meio que se apaixona pela Gwyneth Paltrow, que naquela época ainda não era secretária do Homem de Ferro, nem esposa do cara do Coldplay.
E uma atriz altamente superestimada também.
Ela é, olha só, ela é superestimada também, concordo. Talvez por isso esse filme ele me deu uma certa antipatia.
Cara, nesse ano, ela ganhou o Oscar simplesmente de Meryl Streep e Fernanda Montenegro, entre outras.
Mas então, ele conta a história lá do jovem Shakespeare, que tá tendo meio que uma dificuldade criativa, né, em escrever lá as peças que ele escrevia pra nobreza lá na época. E ele se apaixona pela Gwyneth Paltrow, eu não lembro direito qual é o personagem dela. Essa história de amor meio que proibida acaba gerando a história mais famosa do Shakespeare, que no caso é Romeu e Julieta, né? Ele vai escrever baseado no amor que ele sentia por ela. E
a história, ele escreve Romeu e Julieta é porque ele foi desafiado, se não me engano, pela própria rainha Elizabeth, que ele não conseguiria escrever uma história de amor. Aí ele diz: eu vou escrever a melhor história de amor de todos os tempos.
Mas o pano de fundo da história realmente é bem capenga, assim, cara. Enfim, pra mim é um filme bem água com açúcar. Esse sim é um filme Sessão da Tarde, é um filme bem Sessão da Tarde, e que gerou muita comoção na época do Oscar, e eu achei bem super valorizado, cara.
Ah, e só um lembrete: a Gwyneth Paltrow derrotou Cate Blanchett em Elizabeth, Fernanda Montenegro em A Central do Brasil, Meryl Streep eu não sei que filme, e Emily Watson, que eu também nunca ouvi falar, não sei quem é. Mas enfim, ela derrotou Cate Blanchett, Fernanda Montenegro e Meryl Streep. Vamos combinar, né? É difícil. Então vamos lá, agora eu encerrando a minha lista, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain.
Olha só, a outra metade dos fãs intelectuais saiu agora.
É, foi todo mundo embora. É, cara, assim, pra você, hoje em dia, pra você dizer que é inteligente, você tem que gostar de coisas experimentais. Eu prefiro não citar nomes de grupos musicais experimentais. E cinema francês. Pra você dizer, eu entendo muito de cinema, eu admiro o cinema francês. Aí o cara vai e diz: eu gosto de cinema francês. O que você assistiu? Eu assisti Amélie Poulain. Cara, você não viu cinema francês, cara.
Eu assisti uns filmes com Jean Reno, cara. Isso conta?
Não, também não.
Eu assisti aquele Rios Vermelhos, sei lá.
Cara, Rios Vermelhos é um filme de Hollywood, cara.
Mas é com Jean Reno, cara.
E é com o cara mais fantástico do mundo, o cidadão mais invejado do mundo, Vincent Cassel, que é casado com a Mônica Bellucci.
Nossa.
Então, é o cara mais legal do mundo, no mínimo.
Cara, se o filme tem um Jean Reno, pra mim, ele é francês. E o Gérard Depardieu também.
Sim, claro. Mas não é cinema francês, cara. Ele é o cinema hollywoodiano. C'est Amélie. Amélie Poulain. É uma história bonitinha de uma menina cheia de problema na vida dela. Olha aí, mais um elemento de filme de arte.
Claro.
E a menina, ela é ligeiramente debilitada mentalmente.
Que
porque...
isso, cara? O que você tá falando?
É, cara, ela gosta de umas coisas assim. Tem umas sacadas muito interessantes. Mas, no modo geral, ela não é interessante. Eu acho ela muito chata. Os personagens em volta dela são muito mais interessantes do que ela. As histórias paralelas que ela acaba fazendo parte são muito mais interessantes e tal. Mas não que o filme seja ruim. Eu acho um filme muito bacana, muito bonitinho e tal. Foi indicado a 5 Oscars, se não me engano. Mas o grande problema é o público dele.
Ah, é verdade.
Entendeu? Que é aquela galera que quer bancar de intelectual porque gosta de cinema francês e tem como exemplo O Fabuloso Destino de Amélie Poulain.
Mas então, do que fala o filme? Você sabe que eu não assisti esse filme todo, né? Eu parei na parte que aparece um anão que viaja, alguma coisa assim.
Ah, esse aí é uma coisa bacana do filme, que ela... Eu não lembro a história do filme. Eu lembro das pequenas historinhas que vão contando o filme. É um filme interessante, mas o problema dele é esse. As pessoas colocam ele num patamar muito acima do que ele merece.
Ela procura o amor nesse filme, alguma coisa assim?
Não, ela encontra, mas foge e depois quer, e depois foge de novo. Mas não me convence.
Ela termina bem? Ela casa no final?
Eu não lembro. Acho que ela namora só, ela não chega a casar, não. Acho que ela namora. Mas tem umas historinhas bacanas, tem umas sacadas legais que ela diz, por exemplo, que ela nunca teve muito contato com o pai dela, que o pai dela sempre foi muito distante. E o pai dela é médico. Então sempre que ela se aproxima do pai dela... Aliás, ela só se aproxima do pai dela pra fazer um exame médico. Então ela fica tão nervosa porque tá próxima do pai que o batimento cardíaco dela sempre fica muito alto. Então o pai acaba achando que ela tem problemas cardíacos e sempre entope ela de remédio sempre que ela vai visitá-lo. Entendeu? Ele tem umas sacadas bacanas, mas é um filme hollywoodiano falando em francês.
Olha só, que interessante.
Não, mas vale a pena, é divertido. Ele só não é pra tanto.
Agora você deu uma aula de como destruir um filme. Assim, eu não vi esse filme todo, realmente. Tem uma certa curiosidade, mas depois dessa sua descrição de historinhas esquisitas, eu meio que perdi a vontade de assistir esse filme. Não me julguem.
Eu vou declarar minha carreira estabelecida quando eu receber 50 ameaças de morte.
Nossa, cara, a gente é muito inculto, cara. A gente vai receber muito hate mail.
Que bom.
Cara, eu tive uma ideia bacana, uma ideia brilhante, modéstia à parte, de lançar o nosso tema no Facebook sem dizer...
Ninguém faz isso, Davi, só a gente mesmo.
E, claro, é porque eu sou um gênio. E pra pegar opiniões de amigos nossos, né? E deram opiniões controversas também.
E nós chegamos à conclusão que nós precisamos trocar os amigos, né?
Então... É, com certeza. Pelo menos alguns.
Cara, no tópico lá que você fez no Facebook, começa com uma pedrada, né, cara? A gente não pode citar nomes ainda, porque a gente tá tentando evitar processos, ao menos nessa primeira quinzena de programa, mas a gente já vê com Pulp Fiction, cara, do Quentin Tarantino. Um amigo nosso acha esse filme super valorizado, cara.
Não entendo, já tive altas discussões com ele, mas eu não entendo. É um dos meus filmes preferidos, de um dos meus diretores preferidos.
Cara, Pulp Fiction, eu não gosto de eleger favoritos em nenhuma categoria, assim, cinema, música, nem nada, mas se eu tivesse, assim, se eu realmente fosse obrigado a escolher um filme favorito, acho que Pulp Fiction seria um forte candidato. Eu gosto muito de Pulp Fiction porque eu gosto muito desse entrelaçamento de histórias e eu acho que poucas pessoas na ficção fazem isso tão bem quanto o Quentin Tarantino nesse filme, cara.
E é o filme que fez o Samuel Jackson ser o badass motherfucker que a gente conhece, né? Vamos lá. Outra sugestão que deram foi o Avatar, que você já destruiu, e teve outra pessoa que falou do filme Crash, No Limite. Cara, quando eu fui assistir esse filme, eu confesso que no cinema não prestei muita atenção, porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema com a namorada. Mas quando eu assisti em casa, eu achei o filme maravilhoso.
Nossa, que detalhe interessante.
Ele conta, são as 8, 10 histórias que acabam se entrelaçando de alguma maneira, e ele faz um traçado sobre racismo, sobre preconceito, sobre intolerância, contra árabes. Aí você tem um árabe que tem preconceito contra um latino, que tem preconceito contra... ele não gosta de um latino, que não gosta de um casal de brancos, que não gosta de um casal de negros, que não gosta de orientais, e tem todo um ciclo que ele mostra como o preconceito é uma coisa estúpida, né? Mas eu achei o filme maravilhoso e discordei diametralmente da nossa amiga que falou isso.
Pois é, eu acho assim, eu lembro que na conversa que eu tive com ela, era mais sobre a questão do filme ser tão premiado, assim, e dele despertar tanta comoção ao redor. Na verdade, ela já tava me contando isso. Ela tava dizendo que achava o filme bem supervalorizado por conta dessa trama meio clichê e tal, que ela achava, de ser meio piegas e tal. Enfim, acho que era mais por isso mesmo. Mas eu gosto, é um bom filme. Eu assistiria de novo Crash, No Limite.
Encerrando a participação dos nossos amigos que não sabiam que as opiniões seriam usadas para isso, Uma Mente Brilhante.
Nossa, eu gosto de Uma Mente Brilhante, cara. Não acho supervalorizado. Quer dizer, se bem que a questão não é gostar ou não gostar, mas eu não acho que seja um filme supervalorizado, não, cara.
Cara, eu acho um filme muito bacana. Gostei muito. O seu Crow tá absurdo. Ele perdeu o Oscar porque foi o ano daquela roubalheira que ganhou Denzel Washington e a Halle Berry. Mas, cara, eles deixaram de lado algumas coisas importantes em detrimento de outras. O John Nash, ele é um dos matemáticos mais importantes da modernidade do século XX. Ele criou teorias matemáticas que são usadas até hoje no comércio e tudo.
Eu gostei da pausa. Ele criou uns números aí que o pessoal...
Mas deram mais ênfase na doença dele, na esquizofrenia dele, do que na carreira profissional dele.
Eu fiquei muito surpreso quando aqueles amigos dele... Quando eu descobri que eles não eram de verdade, cara.
Foi chocante mesmo, realmente.
Ele não sabia lá com quem falar e tal, com quem interagir. Ele não sabia com quem interagir, né, e tal.
Tá tendo, tem uma cena quando aparece alguém pra falar com ele chama outra pessoa. Você tá vendo mesmo essa pessoa, ela tá no seu campo de visão, você tem certeza que ela existe, aí depois ele continua a conversa com essa pessoa.
E o que mais? Bom, a gente teve algumas opiniões controversas, né? A gente teve Matrix, mas a pessoa que sugeriu Matrix falou que só prestou o primeiro. Então, ela quis dizer que o Revolutions e o Reloaded, que são supervalorizados, né? Eu acho que a trilogia Matrix em si é supervalorizada.
Eu não concordo, porque eu não vejo muita gente elogiando tanto assim a trilogia.
Pois é, nego, desce o cacete, na verdade.
Pois é, eu acho até que pegaram até muito pesado com eles.
Aí nego falou Bastardos Inglórios, que obviamente tá equivocado. Django Livre também tá bem equivocado, porque são filmes ótimos. Nego falou A Vida de Pi, olha só, seu filme favorito de 2012. Nego disse que é supervalorizado.
Discordo veementemente disso.
É, muito bem, ótimo. Agora a gente aprendeu que a gente não pode pedir opiniões das pessoas no Facebook, né? Nem sempre sai como a gente
quer. Exatamente.
Mas é isso, esse foi o assunto de hoje, um assunto de estreia do nosso piloto, Poltrona do Meio. Mas esse foi apenas o primeiro episódio, então qualquer crítica, sugestão que vocês tenham, podem mandar pra gente através do e-mail poltronadomeio@gmail.com, que a gente vai adorar conversar com cada um de vocês. Deem
Estamos
mais sugestões, por favor, de filmes supervalorizados, quem sabe a gente comenta na próxima edição.
Nós vamos comentar todos os 3 e-mails que chegarem.
Certo, Davi. Davi, você, quem quiser acompanhar lá os seus textos pretensiosos de cinema, como que faz?
No meu blog, textogrande.wordpress.com.
A gente também tá meio que estruturando o nosso blog agora para fazer o lançamento dos casts. Então você pode achar a gente em poltronadomeio.wordpress.com, enquanto a gente não ajeita essa questão de domínio e tal. E é isso, acompanhem a gente, fiquem conosco, aguardem para mais edições do Poltrona do Meio, ok? Um abraço a todos, até a próxima.
Valeu!
Olá, eu sou Bruno Nogueira.
E eu sou o Davi Arraes.
E este é o... Ai, não, de novo, calma. Eu esqueci o que eu ia falar. Pera. Eu ensaiei essa semana inteira, calma.
Beleza.